Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
A nossa conversa agora é com Hermógenes Borali, brasileiro que mora há mais de uma década na Rússia. E eu pedi a gentileza do Hermógenes conversar conosco, para a gente ter ouvido muito, né? Personagens que moram, brasileiros que moram na Ucrânia, enfim, mas não estamos, pelo menos, com a quantidade normal de pessoas da Rússia, até por uma certa dificuldade para localizar algumas pessoas. De qualquer maneira, o Hermógenes mora lá, eu repito, há mais de 10 anos, é responsável pelo Centro Cultural Bem-vindo, que fica em São Petersburgo, cerca de 300, 400 quilômetros de Moscou, e vai conversar um pouquinho com a gente. Sabemos que não tem bomba, que não tem bala, que não tem tiroteio neste instante na Rússia. Mas como estão vendo os russos aquilo que está acontecendo? E essa, digamos, esse conflito, essa rota de colisão já vem há algum tempo. Hermógenes, obrigado pela gentileza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Vanderlei, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eles querem capitular esse governo e restabelecer a Ucrânia na sua zona de influência. Uhum. Isso aí foi um projeto, a Rússia se preparou para isso há anos, né? Desde que começou a sofrer as primeiras sanções com a Crimeia,
entendi, né?
O regime de autarquia aqui.
E a preocupação é a Ucrânia integrar a OTAN, né?
Sim.
É isso.
Sim. Tá certo. Porque foi assim, o problema todo começou com a Revolução Maidan, né? Quando teve aqueles protestos,
certo,
devido à negociação que você tinha entre a Ucrânia e a Europa e a Rússia, né? Sim. E o presidente, né, Yanukovych, que era russo, na época eu já estava aqui nessa época,
certo,
então eu vi isso de perto, né? E ele queria fechar os acordos com os russos, mas uma parte da elite ucraniana sediada em Kiev, eles queriam ir com a Europa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um protesto na Praça Maidan, né? E o Yanukovych respondeu com violência. A gente tem que se lembrar disso. Então, o que aconteceu? A extrema-direita se sentiu autorizada também a reagir. Eles reagiram muito rápido, foi deposto o Yanukovych, ele fugiu para a Rússia, né?
Certo.
E eles perceberam que eles perderiam a Ucrânia. É importante, nesse caso, você entender o que é um país imperial, né? Você, por exemplo, você não consegue imaginar os Estados Unidos perdendo, entre aspas, né, aqui, perdendo o México. Você imagina o México agora está na zona de influência chinesa. Isso é inconcebível, né, para os Estados Unidos. Jamais isso aconteceria, né? Então, e é mais ou menos a Ucrânia para a Rússia, né?
Entendi.
Então, eles como resposta, ao perceberem isso, eu nem diria anexar a Crimeia, porque aos olhos dos russos aqui, a Crimeia já era russa há muito tempo, né?
Você acha, Hermógenes, que se por acaso, né? Tudo é hipótese. Se por acaso a Ucrânia não demonstrasse nenhum interesse de integrar a OTAN, a vida seguiria?
Bom, esse é um problema que a Ucrânia não tem. Esse é um... como eu vou dizer isso? Isso é uma pergunta que não dá para ser feita pelo seguinte, porque a Ucrânia teria que ter soberania para fazer isso. E a partir do momento que ela, como a Ucrânia é um estado que ela não tem soberania, ela não tem escolha de estar ou não na OTAN. Então, a partir do momento que ela aderiu à zona do euro, a NATO, né, que a gente
Certo.
fala, ela automaticamente ela entra, mesmo ela não querendo. A Rússia entendeu isso
Entendi.
claramente, mesmo que ela falasse, olha, se eles não vão entrar na OTAN, mas já com as tropas ali dentro, você de facto, né, de fato,
Certo.
você já faz parte da OTAN, compreende?
Entendi.
Os russos entenderam isso, né, e se prepararam para isso,
E a
para poder.
Ucrânia, pelo que a gente está acompanhando, né? Estamos a milhares de quilômetros de distância. A Ucrânia se considera independente, um país que pode pensar por ela mesmo. Isso é o que chega para a gente, né? E acho que é por isso que está tendo uma certa dificuldade.
Tem uma diferença entre o povo ucraniano e o Estado ucraniano. O povo ucraniano, ele é umbilicalmente ligado à Rússia, né? Tem toda uma história de onde nasceu a Rússia, né? Do começo dos principados, né? Foi em Kiev. Você tem muitos parentes da Rússia que moram na Ucrânia e vice-versa. Você tinha até então uma cadeia econômica, né, bastante integrada. Tanto é que eram chamados as três irmãs: Rússia, Bielorrússia e Ucrânia.
Certo.
E aos olhos da população, eu vejo isso aqui, né, não faz muito sentido. Não deveria isso não deveria estar acontecendo.
É verdade.
Entende? Não faz sentido. Então, assim, foi uma. Agora já é a minha opinião, eu só falei os fatos, tá?
Claro, claro, claro.
É a minha opinião. Foi um erro, assim, grosseiro, dos ucranianos não terem entendido a posição deles. Porque, por exemplo, você pega a Finlândia. A Finlândia queria entrar na OTAN, houve conversações nesse sentido, e a Rússia foi falar com eles, falou: olha, se você fizer isso terá consequências, vale a pena? E eles entenderam isso e falaram: não, eu serei neutro, né?
Certo.
E a Ucrânia deveria ter feito isso também, seguido o exemplo finlandês, né, que conseguiu manter-se, vamos dizer, um pouco distante,
Certo.
seguro e estável. E a Ucrânia não soube, os políticos, esse atual governo, ele apostou que a OTAN iria defendê-la.
Certo.
Entende? É como se fosse a Polônia achando que, em 1939, a Polônia achando que viria ajuda britânica, né? E o que de fato não aconteceu.
Só chega no
Entende?
papel, né?
Exato, exato. Então ela foi meio que largada à própria sorte.
Você não acha que essa grande mobilização, manifestação de tantos países, dificuldades de transações financeiras, fechamento de espaço aéreo, quer dizer, todo mundo está se manifestando. Você acha que isso pode fazer, digamos assim, da Rússia repensar?
Não,
Não.
impossível. Impossível. Porque aqui, como eu disse, isso foi algo planejado por anos. A partir do momento que a Rússia anexou a Crimeia, não vou, nem usei essa palavra, mas não deveria, mas vamos colocar assim: desde que a Rússia anexou a Crimeia, né, reintegrou a Crimeia ao seu território,
Certo.
Ela já estava pensando nisso.
Certo. Certo.
O governo Putin, ele já estava organizando a economia aqui para ela ser uma espécie de autarquia, né, para que ela se fosse mais ou menos autossuficiente. E isso foi muito devido às sanções dos Estados Unidos na Rússia. E
Entendi.
engraçado, lembremos, né, que em 89, quando caiu a União Soviética, você tinha dos governos. O governo Yeltsin e o Putin no início,
Certo.
eles tentaram uma aproximação com os Estados Unidos. A Europa tinha oportunidade de ter uma relação
Melhor.
melhor com a Rússia, né? E eles não quiseram isso, né? Ao invés disso, eles foram avançando e avançando nos ex-territórios soviéticos, compreende? Entendi. Então, assim...
A Rússia se sente, entre aspas, insegura.
A Rússia se sente ameaçada.
Certo.
E quando você fala ameaça para a Rússia, é uma coisa muito concreta. Porque eles passaram por muitas guerras, eles tiveram muitas privações.
E hoje, então, em cima do que você está falando, a Europa diz a mesma coisa. Já vivemos a época da Segunda Guerra Mundial, sabemos o que é isso, dar o primeiro passo para invadir um outro território, sempre tem um início. Quer dizer, então os dois, né, estão com o pé atrás, né?
Exato. Por quê? Porque... Nós ainda temos os estertores da Guerra Fria, os Estados Unidos, que você perceba, os Estados Unidos, a influência política dos Estados Unidos tem ainda alguma coisa, que tem um resíduo ainda do poderio americano no continente europeu. Por que posso defender essa posição? Porque a Angela Merkel, durante o governo dela, ela teve uma política completamente diferente com Putin. Compreende? Entendi. Completamente diferente. Então, assim, o que se percebe é que, olhando assim pro geral, né,
certo,
mais macro, é que o Ocidente, chamado Ocidente, né, que é Europa, Estados Unidos, países ricos, eles estão numa crise, né? E o capitalismo, quando ele entra em crise, ele busca novos mercados, a máxima do imperialismo, né?
Sim.
Compreende? Então é isso, basicamente isso.
Se você olhar pela janela, nenhum sintoma de guerra.
Bom, nenhum sintoma de guerra, mas tem os efeitos indiretos. Eu tenho amigos, pessoas conhecidas que já perderam milhões com o congelamento dos ativos dos bancos.
Perfeito, é isso aí.
E eu tenho gente que está assim, na bebida, que perdeu, eu não sei, o pessoal assim, está tendo que ser uma coisa assim muito, muito pesada, Wanderlei, muito pesada. E os preços aqui estão decolando. Só para você ter uma ideia, antigamente, antes da crise, antes desse problema todo com a Ucrânia, coisas básicas, né? Você compra um leite, compra um pão, certo, compra uma carne, vai no supermercado, você pagava no leite, acho que 35. Hoje está 65.
Nossa, isso em quanto tempo?
Isso no processo desde que começou o problema com a Ucrânia, então de 5 anos para cá.
Ah, é.
É muito rápido, né? Você pegar 100% em 5 anos.
Nossa, sem dúvida. E o governo sabe que isso, anexando, vamos usar essa palavra, anexando essa área que pretende, isso melhora?
Então, aqui é uma autocracia. E a população aqui, ela é chamada para referendar nas eleições, né? Ela é chamada para referendar. Então, quando o governo ele pensa política, geopolítica, ele não pensa geopolítica olhando para o cenário doméstico nesse sentido. Entende? Ele fala, eu preciso fazer uma guerra, eu preciso defender meu território.
E vai sobrar para todo mundo.
Exato.
É isso aí.
Exato. E aqui... o que acontece, eu falando assim, na mentalidade brasileira, me parece, nossa, que coisa cruel, não é que algo... Não, o russo, quando ele viu a guerra, por exemplo, eu tenho uma companheira,
certo,
russa, e ela não sabia, não estava informada, quando eu mostrei para ela, ela começou a ouvir música nacionalista da guerra patriótica.
Entendi. Né?
Como quem diz, olha, tá vendo, eu sou a favor do meu país, né? Então, você tem na escola aqui uma militarização, e isso é fato, né? A cultura, assim, militar na Rússia, ela começa na escola.
Entendi.
Entendi. Em outras culturas é aquele negócio, né? Nasce um homem e nasce um soldado, né?
É, o cara aqui sim, o pessoal aqui é um pouco mais, sim, um pouco mais bruto, o homem russo é um pouco mais bruto, é um cara mais, como eu vou dizer, mais direto, né? Ele é adequado pro que precisa, entende?
Entendi. Tá, digamos, adaptado a alguns sacrifícios, né?
Exato.
Entendi.
Então os russos aqui, eles estão vendo, por exemplo, eles estão correndo aos bancos para tirar o dinheiro. Quem tem dólar, euro, está vendendo tudo.
Certo.
Porque não sabe o dia de amanhã. Então, há uma aparente tranquilidade, sim.
Você colocou bem a palavra, aparente, porque não tem bala, não tem ataque, mas tem uma série de mudanças, né, profundas, que são essas citadas aqui. O aspecto financeiro, econômico, o preço subindo. Não tem bala quebrando a tua vidraça, mas, de uma outra maneira, isso tudo também está batendo na Rússia, né?
É.
Entendi.
E eu queria colocar assim, eu pensei, o dia de amanhã, porque eu não sei quem vai financiar a reconstrução da Ucrânia. Você imagina, a Ucrânia está sendo destruída hoje, os Estados Unidos não vai colocar dinheiro na Ucrânia, a China também não. A Rússia tem condições de colocar? Eu não sei.
Pode ser uma área que ficará devastada?
Eu não sei te responder isso.
Certo, entendi.
Infelizmente, eu vejo isso com um pouco de preocupação, porque a Rússia, desde que acabou a União Soviética aqui, ela não conseguiu ainda se reorganizar, né? Ela tinha, quando caiu o Muro de Berlim...
89, né?
Em 89, exato, né? Eles criaram a CEI, né? Que a CEI é a Comunidade dos Estados Independentes, né? Pós-soviética. E você tinha nele a ideia que de um bloco comum de organização econômica aqui, mas eles nunca conseguiram realmente se organizar economicamente nesse sentido, porque a Rússia, quando ela caiu por razões muito concretas, né? por um pouco da falta daquele dinamismo econômico. E desde então, os países ricos ali, né? Europa, Estados Unidos especialmente, eles foram avançando nesses países da ex-União Soviética. E isso fez com que a Rússia se sentisse um pouco ameaçada. Eles são todos eslavos, né? Tanto o ucraniano quanto o russo, eles vêm da mesma matriz eslava, né?
Sim.
E então, eles... como é que eu vou dizer? Eu já peguei pessoas aqui na Rússia dizendo, olha, nós precisamos tirar os fascistas daqui, da Ucrânia. Então, gente de dentro da Ucrânia dizendo, olha, deveria ter invadido há muito tempo, né?
Sim.
Gente lá dentro dizendo isso, entende? Então, você tem um sentimento pró-Rússia, que eles olham e falam, poxa, não estou entendendo isso, essa guerra. O pessoal aqui não entende muito o que se passa, né? Eles ficam se perguntando o que está acontecendo, né? E você tem uma parcela da população que, como que eu vou dizer, se interessou por se aproximar com a Europa, né? Com a Europa.
Certo.
E esses sim, eles vão ficar muito melindrados pelo fato de eles voltarem a entrar com a Rússia, que é o pessoal mais da fronteira oeste, né? Que você pega ali Kiev e aquelas cidades mais a oeste, né? Então, assim, é como nós estávamos conversando antes, a Rússia é um país fronteiriço, né? É como se fosse uma Polônia, né? É como se fosse um mundo católico com um mundo eslavo, sabe?
Sim.
A Ucrânia é mais ou menos isso. Então, ela tem que mais ou menos saber mediar, né? Então, respondendo a sua pergunta, vai ser, eu acho difícil, vai ter muita gente que vai gostar e vai ter também bastante gente que não vai gostar.
Isso não tem volta, né? A Rússia vai até, na sua visão aí, claro, na visão dos russos ou dos estrangeiros que moram na Rússia nesse momento, a Rússia vai até o momento em que assumir esse território, é isso?
Sim, isso já foi planejado há muito tempo. Esse tipo de coisa não acontece assim de uma hora para outra, isso é construído, né? E a Rússia entendeu isso quando aconteceu essa queda do governo, o então presidente Yanukovych, né, que ele caiu em 2014, com a Revolução Maidan. Porque, vamos lembrar desse momento, o que aconteceu ali? Você tinha na Ucrânia a discussão para estabelecer acordos comerciais bilaterais na Ucrânia. E a Ucrânia, nessa época, ela tinha duas opções. Ou ela ia com a Rússia, ou ela ia com a Europa. Não dava para ir com os dois ali, porque os acordos, eles eram, um excluía o outro.
Meu caro Hermógenes Borali, brasileiro que gentilmente nos atende, queria agradecer a sua gentileza e a gente vai voltar a conversar sem dúvida, porque esse é um assunto extremamente importante, é muito bom ver outra visão, saber o que pensam as pessoas, como veem as pessoas, é muito legal. Hermógenes, um abração para você, obrigado pela gentileza.
Obrigado, tudo de bom, obrigado aos ouvintes. Até logo. Tchau, tchau.
Nossa Conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa
com Vanderlei Nogueira.